Turning now to the Gospel of John, chapter 6 and verse 27.
Eu me volto agora para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, palavras de Cristo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E o nosso assunto de hoje é salvação terrena ou celestial? E vemos aqui um discurso em que Cristo arrasoa com céticos, pessoas que eram céticas quanto à sua identidade como Messias, pessoas que eram céticas quanto às bênçãos espirituais e apenas buscavam livramento e salvação terrenos. E eu volto ao 22º versículo para começar, e eu exporei um certo número de versículos nesta manhã para acompanhar os eventos e este discurso em particular. E é bem impressionante e incomum, em seu discurso, Cristo tem como principal objetivo apresentar a sua divindade e a natureza da salvação qual um dom de graça e para explicar ao povo a razão por trás de sua grande relutância em segui-lo. E nós estudaremos essas coisas que são tão importantes para nós hoje em dia. Então, versículo 22. No dia seguinte, isso foi após a multiplicação dos pães e peixes, e foi chamado de o milagre mais popular de Cristo. Provavelmente porque tantas pessoas se beneficiaram de um único milagre. Não era apenas o testemunhar da dramática cura de uma pessoa, mas era algo de que todos provaram por si próprios. Eles sabiam que não havia comida em meio àquela grande multidão, quem sabe quantas mulheres e crianças também. O drama daquilo foi algo que todos viram, e Cristo, apenas a partir de poucos pães e peixes, produziu comida que completamente satisfez, não apenas deu um pouco para cada, mas satisfez uma grande multidão. Então, pode bem ter sido o seu mais popular milagre, de certa maneira. Mas agora, no dia seguinte, quando o povo estava... A multidão que estava do outro lado do mar, isso é, do lugar da Galileia, em Betsaida, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, eles tinham visto Cristo ir, eles iriam tomá-lo pela força para proclamá-lo rei. Antes, o apóstolo João, em sua narrativa, nos havia dito que era próximo à Páscoa, enquanto as pessoas pensavam no Messias. Infelizmente, naquela época, as pessoas pensavam inteiramente em termos de um Messias político, um Redentor político, alguém que lhes livraria do jugo romano e faria deles uma nação de novo próspera. E eles pensavam que aquele milagreiro, alguém que podia alimentar uma grande multidão, eles não viam a Cristo como Messias, mas eles pensavam, ele é o homem que teria o poder de derrotar, de tirar o jugo romano, e o tornaria um rei, arriscando os principais dos fariseus e os escribas ficariam contra eles, se um movimento popular surgisse. E quem sabe o que as autoridades romanas poderiam fazer? Mas eles eram tão patriotas e determinados que Cristo seria o seu líder. E não era o seu tempo ainda. Ele estava aqui na terra, Cristo, para seguir um plano estabelecido por Deus. Ele sabia cada dia o que ele faria e que estava vindo o tempo em que ele seria preso, rejeitado. executado e ele então iria para a cruz do Calvário a fim de ser o representante de todos aqueles que seriam salvos, sofrendo e morrendo para tomar sobre si o castigo eterno daquelas pessoas. Ele sofreu uma morte expiatória, substitutiva. O plano divino tinha que acontecer. Então, ele se afastou deles quietamente. E eles procuraram por ele e foram para a água, para a beira da água. Viram seus discípulos partir, mas não a ele. Onde ele estava? O que havia acontecido a ele? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho. Bom, depois, versículo 24... Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Eles pensaram que talvez ele estivesse lá, a Cafarnaum, que era sua base durante os meses do chamado grande ministério galileu. E eles sabiam que é lá que ele provavelmente estaria. E posteriormente no capítulo é nos dito onde eles o encontraram, na sinagoga de Cafarnaum. Isso não é mencionado aqui no versículo 24. Buscando a Jesus, em busca de Jesus, eles ainda estavam com essa preocupação de torná-lo rei. Então, o nosso primeiro tópico, de fato, é procurando por salvação terrena. Isso é o que eles queriam, como eu já mencionei. Eles queriam um próspero Israel, independente, sua nação sendo elevada, suas vidas enriquecidas pela prosperidade. Eles queriam ficar livres dos impostos romanos e assim por diante. Mas no versículo 25, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Eles se veem como discípulos. Muitos deles, é claro, mesmo no curso deste capítulo, iriam abandoná-lo e desistir. Eles iriam desistir de segui-lo. Mas eles ainda estão seguindo, estão bem entusiasmados com ele. Eles estão bem empolgados. Ele, certamente, é este Messias terreno. E eles esperam que eles esperavam que ele tivesse ido a Cafarnaum por alguma de maneira milagrosa. Bom, isso é verdade, eles não sabiam, mas era verdade. E eles perguntaram, de fato, quando vieste, mas na verdade eles queriam dizer como o Senhor veio aqui. E eles gostavam dos milagres dele, eles pensavam, ele será o nosso libertador terreno, mas eles ganharam uma bronca de Cristo. Versículo 26, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, isto é, eu afirmo de maneira solene e grandiosa, eu vos digo que não me buscais, não, que me buscais não pelos sinais que vistes. A palavra no grego é realmente sinais, na King James traduzida como milagres, mas sinais é o original no Evangelho de João. Sinais como se fossem placas apontando para algo. Mas não porque... Não, ele diz, vocês não me buscaram porque vocês viram e entenderam o ponto, o significado desses milagres. Esses sinais apontam para mim como Cristo, o Messias. Vocês não entenderam o seu significado. Vocês simplesmente disseram a si próprios, esse é o homem que pode nos dar uma vida melhor na terra, uma melhor sorte aqui na terra. Então, esse é o Messias, na verdade. Eles não disseram, ele nos veio salvar do pecado e reconciliar-nos com Deus e nos dar uma caminhada com Deus. Ele veio, eles chegaram à conclusão errada. Vós me buscastes não porque vistes os milagres, os sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Pão, ele nos alimentou e nós recebemos isso. Não eram, eram na verdade bolos de cevada e peixes, e foram multiplicados, e as pessoas comeram tudo que podiam. Eles comeram muitos bolos de cevada, muitos, até que eles ficaram cheios e mais do que satisfeitos. E é isso o que O que eles entenderam? Este é um verdadeiro milagre. Esse homem alimentou a todos nós. E isso confirma em nossa mente. Ele é o nosso libertador político. Ele pode fazer coisas impressionantes. Então, ao invés de ler o significado do sinal, que mostrando o significado dele, eles simplesmente pensaram em comida e prosperidade e provisão. Então, Cristo prossegue no versículo 27 com essas palavras gloriosas: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Continuaremos no momento. Trabalhai não pela comida que perece. O que ele quer dizer é: não foque toda a sua energia e toda a sua preocupação em coisas que não duram nesta vida, no seu orgulho nacional, em sua abundância, no seu querer de ser rico, fama, fortuna e assim por diante. Vocês estão concentrando todas as suas energias, seu poder, seus planos e esperanças em coisas que passarão. Quando a sua prioridade deveria ser aquela provisão, comida, a comida que representa tudo o que você precisa para a vida e felicidade. E você deveria estar focando nessas coisas. Elas alimentaram a sua alma, agora e eternamente. Então as pessoas ficaram expostas, foram expostas quanto à sua. Seu ponto de vista materialista e a curto prazo dessa vida. E quantos de nós estamos nessa posição? Nós estamos aqui na igreja, estamos aqui cultuando, mas de fato, todos os nossos poderes de concentração estão no aqui e no agora, em coisas materiais, coisas que queremos, coisas que pensamos que irão nos satisfazer, tornar-nos felizes, fazer-nos sentir melhor, parecer bem. As pessoas saem e compram carros e eles não compram algo necessário que seria eficiente e razoavelmente confortável e eficiente e econômico. Mas às vezes eles pensam: isso vai me fazer parecer melhor diante dos outros, mais significante. Você já fez isso, amigos? Vocês já fizeram isso? É assim que vocês pensam? Essa vida, sim, nós estaremos na igreja por uma hora e meia, uma vez por semana, talvez. Mas sem uma vida espiritual real, sem buscar ao Senhor, sem viver para Ele, buscando, encontrando, conhecendo e servindo a Ele, porque a nossa prioridade tem sido essa vida, o aqui e agora, e esse era o problema com aquele povo. Eles eram intensamente religiosos, entre eles estavam os principais dos fariseus, havia os escribas, os principais dos sacerdotes. E nós sabemos disso porque o texto depois diz: os judeus disseram a ele. E quando João, o apóstolo João, usa o termo os judeus, ele principalmente usa esse termo para descrever os líderes. Então eles estavam entre a multidão na sinagoga em Cafarnaum. E provavelmente fora, onde Cristo falou essas palavras a muitas pessoas. Amigos, isso é tão precioso, esse versículo 27. Não coloquem todo o seu esforço e a sua labuta e as suas esperanças. Trabalhai não pela comida que perece. Que tolos nós somos, amigos. E até mesmo crentes podem fazer isso. Eu noto e eu vejo que há igrejas brotando por aí com um novo tipo de cristianismo. E eu fico impressionado. Agora, eles parecem crer na Bíblia, essas igrejas. Bom, isso é bom, obviamente, crer na Bíblia. Elas parecem estar falando sobre o Evangelho e a salvação. E você quereria então regozijar-se com isso. Mas vocês então descobrem que eles têm um novo estilo de cristianismo. E eles começam igrejas que tenham pelo menos só um único culto no dia do Senhor, e é tudo que você tem que fazer, um culto. Então você olha em vão em seus programas E você pensa, há um culto de oração? Ah, talvez haja uma pequena reunião em uma casa, uma vez por mês, mas isso não é algo muito sério. Não há um culto de oração. Estudo bíblico? Ah, isso acontece em cafés, em lanchonetes, em pequenos grupos. E bebendo, então, vinho e cerveja e por assim dizer, curtindo a situação, e você pensa, essas pessoas deveriam conhecer melhor, pessoas que sabem a Bíblia, eles sabem que estão criando pequenos grupos e pequenas igrejas, e a inteira ideia é fazer com que as pessoas, chamar pessoas que não têm nenhum gosto pela igreja e pelo evangelho. E eles dizem, então daremos a essas pessoas o que elas querem, daremos uma nova forma de igreja. Uma igreja sem muita oração, sem muito culto, certamente sem nenhum comprometimento com coisas como pessoas trabalhando em escolas dominicais e assim por diante para ajudar as crianças e os jovens, daremos-lhe uma igreja onde há prazer e socialização e onde haja desfrute da companhia de uns dos outros. Então, essas não são como igrejas mesmo. Elas não têm o velho comprometimento e vidas que são realmente mudadas. E as pessoas agora vivem para estar separadas do mundo. É assim que deveria ser, mas tudo está mudado e diluído. É algo triste. E é a mesma síndrome que estava afetando o povo na época de Cristo. Eles não queriam conversão. Eles não queriam arrependimento do pecado e nova vida, uma nova natureza, o serviço do Senhor. Eles simplesmente queriam uma vida melhor. Eles simplesmente queriam seu orgulho nacional. Eles queriam misturar o seu culto para que eles pensassem que poderiam ter uma esperança de Deus e do céu com a vida terrena, com coisas materiais, com orgulho nacional e fama e fortuna. Essa síndrome até mesmo afeta até mesmo cristãos. Em nossos dias nós estamos vendo isso. Tenha cuidado com a maneira em que você vive como um crente. Você de fato encontrou a Cristo? E se você o encontrou, você está vivendo para Ele? Será que Ele é a sua prioridade? É claro que você tem que ganhar o seu pão de cada dia. E você tem que ter uma casa razoável e cuidar da sua família, e você precisa progredir e tentar conseguir estabilidade, segurança, há trabalho para ser feito nessa vida, é claro que há. Mas ele vem primeiro, se você é um verdadeiro crente, vivendo para ele, servindo a ele, e nós estamos vendo isso aqui. Não pense que isso é apenas história, isso é para nós. Você quer Deus e uma vida melhor na terra? Não é a mesma coisa. Por isso Cristo diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você encontra a Cristo, você o conhece, Ele é o seu Salvador, você vive para Ele, a qual o Filho do Homem vos dará. É um dom gratuito. O filho do homem, que é um termo para o Messias, é assim que os judeus o entendiam. Ele dará essa vida a você, mas é preciso que você creia nele. Você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa entregar-se a ele. Então, você não conseguiria jamais merecer a salvação. Nós ficamos tão aquém, nós somos tão pecadores aos olhos de Deus, que ele então decide nos dar um perdão gratuito e a vida eterna. Então diz Cristo, porque a este o Pai, Deus o selou. O que significa que Deus, o Pai, o autenticou com os poderes miraculosos, pelas palavras da profecia que foram, profecias que foram acuradamente profetizadas. Bom, a resposta deles não foi muito encorajadora no versículo 28. Disseram-lhe, pois, aquelas são pessoas que se consideram discípulos, mas eles começam a fazer contestações irrazoáveis. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus. Eles tinham uma mente fixa. Bom, por muitos anos, vocês veem que eles tinham crido erradamente que os padrões de Deus, os dez mandamentos, mais os outros mandamentos da lei antiga, foram dados a eles para que eles pudessem obedecê-los e merecer a bênção de Deus. Mas sabemos que os mandamentos são dados a nós para ser obedecidos, sim, mas eles também nos são dados para provar para nós que nós não temos capacidade de merecer a bênção de Deus. Eles são sublimes demais para nós. Eles têm a intenção de envergonhar-nos e humilhar-nos para que nós vejamos o quanto precisamos da salvação como um dom gratuito de Deus. Mas não! Eles pensaram, se Deus nos deu essa maneira de culto, a lei cerimonial, todas as coisas para que nós as cumpramos, então, fazendo essas coisas, nós o agradaremos, nós podemos fazer isso. Então, isso tem que ser tirado da mente deles. No versículo 29, Jesus respondeu-lhes e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Vocês creiam no Messias que vem e que ele então tornará possível para que vocês sejam perdoados. Creia nele. Eles não gostaram disso. Eles diriam, o Senhor está dizendo que não podemos fazer isso por nós mesmos, que nós não temos capacidade, tu não nos estás dando algo para fazer. Nós queremos conseguir a nossa própria salvação. Queremos estar diante de Deus com algo do qual nós possamos estar orgulhosos. Nós alcançamos isso. O Senhor nos deu nada para fazer e nenhuma recompensa na terra. E é o que eles principalmente queriam. O Senhor não nos deu nada aqui. Como saberemos que o Senhor é verdadeiro? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Mas sabemos que não há nada que podemos fazer a não ser pedir por uma salvação gratuita. Eles não tinham uma prioridade especial. Então eles não gostaram da salvação pela graça. Salvação que nos dava bênçãos espirituais e não meras bênçãos terrenas. Então eles começam a exigir um sinal. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? E nós podemos reagir a isso. Eles não tinham acabado de ver um sinal alimentar 5 mil pessoas? Ah, para eles isso não era bom o suficiente. Eles explicam por quê nos versículos 31. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. O que eles estavam querendo dizer, de fato, é o seguinte. Os nossos pais, quando eles estavam no deserto, eles foram alimentados por cerca de 40 anos, 38 anos, dia após dia. Eles receberam comida de maneira magnífica e total naquele tempo. Agora, até agora, parece que eles respondem, o Senhor só nos deu uma refeição. Agora, o que o Senhor fará para provar que o Senhor é o Messias? Quer dizer que se o Senhor é superior a Moisés, se o Senhor é aquele que é esperado, aquele que Moisés profetizou, então, o que o Senhor fará que seja superior às obras de Moisés? Esse é o desafio que eles insolenemente colocam para Cristo. Então, eu não quero complicar o nosso assunto de hoje, mas nós somos assim também. Talvez, se nós não somos salvos, nós colocamos barricadas e objeções. A Bíblia diz que você precisa de Cristo e confiar nele, pedir o perdão e arrepender-se dos seus pecados, confiar naquilo que ele fez no Calvário, pedir uma vida nova e o céu. Então, nós reagimos fazendo com todo tipo de argumento e dizemos, ah, como você explica a impiedade no mundo? Como você explica tragédias no mundo se há um Deus bom? E começamos, então, a colocar essas questões. E até mesmo tem pessoas que são similares aos israelitas, ou então nós pegamos, escolhemos pessoas que querem um novo tipo de igreja. Ah, tire um culto do domingo, deixe só os estudos bíblicos no meio da semana. Essa ideia que eu tenho que deixar o meu pecado e viver para o Senhor e desejar e desistir das coisas do mundo, tomando essa ideia de que eu preciso tornar Cristo minha prioridade. Tire isso, leve isso para longe de mim, afrouxe os padrões, relaxe, dilua tudo isso. Tenhamos os nossos prazeres mundanos e até mesmo pecaminosos e o perdão de Deus também. E nós dizemos, não, você não pode fazer isso, nós dizemos para as pessoas, e eles começam a dar desculpas, dizendo, ah, vocês cristãos tradicionais, vocês são muito legalistas, vocês cristãos tradicionais, todas as vezes que nós queremos fazer algo que vocês acham que não é bíblico e não é certo, bem, é uma zona cinza. A salvação não depende disso ou daquilo. Se eu fumo ou bebo, ou se eu passo meu tempo em frente à televisão e vou para boates e faço coisas mundanas. Bom, a salvação não depende disso. Então isso é uma zona cinza. Então esqueça disso. Esqueça aquilo que está na zona cinza. Isso é legalismo, eles dizem. Muitas desculpas. Se nós queremos diluir a fé e afrouxar os padrões, é fácil então dar desculpas. E assim também naqueles dias. Eles fizeram assim com Cristo. Bom, eles não entenderam e eu devo prosseguir rapidamente. Veja o versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E era um tipo, era uma profecia. Era, em forma simbólica, uma profecia de como Cristo iria vir um dia. E da mesma forma, ele seria a fonte da vida, não apenas da vida terrena, mas da vida espiritual. Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, a realidade. Moisés dera apenas o símbolo de um Salvador que viria, o maná dos céus que os alimentou por 40 anos. Lembrem-se que eles foram uma geração rejeitada, mas eles foram alimentados na misericórdia de Deus. Mas era um símbolo, uma profecia. E agora, diz Cristo, eu sou o cumprimento da profecia. Aquele era o símbolo, eu sou a realidade. Aquele era o tipo e eu sou o antitipo. E eu sou o cumprimento do maná dos céus, mas eu trago a vocês vida espiritual e eterna. Versículo 33 diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O pão de Deus, o cumprimento, é aquele, é uma pessoa, é o Messias. E este é quem eu sou, é o que ele está efetivamente dizendo. E eles ainda assim não entendem. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar. Eles não estavam entendendo. Eles estavam tão fixos na salvação terrena, no livramento do jugo romano e assim por diante, que eles não entendiam. E o que eles disseram em primeiro lugar, no versículo 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, versículo 35, como ele tenta deixar isso claro: eu sou o primeiro de sete grandes, eu sou o pão da vida, o cumprimento do antigo símbolo do maná, aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, não aqueles que vêm a mim, mas aquele, nós vamos até ele como indivíduos, pessoalmente, um por um. Aquele que vem a mim não terá fome. Você terá vida eterna, provisões, felicidade. E quem crê em mim nunca terá sede. E nós voltaremos a esse versículo glorioso em outro momento. Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, o que inclui me ouvistes também, e contudo não credes. E isso nos traz ao nosso último ponto, a preparação do coração, que é uma obra de Deus. A preparação do coração para a conversão. Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá. Por que eles não foram até Cristo? Muitos deles, de fato, foram posteriormente, mas ainda assim, provavelmente, somente uma minoria. Por que muitos deles nunca creram nele? Eles viram seus milagres, eles ouviram as suas palavras e suas promessas gloriosas, eles viram seu caráter, o seu comportamento, a sua postura, a sua falta de interesse em riquezas, em dinheiro, nele próprio, a sua paixão por pessoas, a cura, a salvação. Eles viram essas coisas. Eles não entenderam. Eles ficaram imóveis. Eles não foram movidos. Tantos deles, seus corações permaneceram duros e eles até se tornaram amargos contra ele e clamaram por sua execução. Hostis, resistentes. Eu não quero ouvir nada sobre minha necessidade de perdão, sobre a minha necessidade de vida nova, sobre a minha rejeição por Deus, para que eu tenha que me arrepender e confiar em Cristo. Eu não quero ouvir mais disso e da vida nova e da vida eterna. Eu creio que eu sou digno e que sou adequado qual eu sou. Por quê? Bem, é a determinação do coração humano de resistir a Deus. É a determinação do coração humano de ser completamente autodominado, a minha própria vida, o meu próprio caminho, as coisas que eu quero, as pessoas que eu quero, as coisas que eu quero fazer e ter e possuir. Eu não quero os padrões de Deus, a direção de Deus, a liderança de Deus. Eu não quero que este Deus governe sobre mim. Isso é o coração humano. A hostilidade, a resistência, e as nossas mentes se recusam a ser mudadas. Nem mesmo se Cristo estiver presente na terra, nem mesmo quando há poderosas demonstrações de milagres e poder, o ser humano diz: eu não mudarei a minha mente. Então vocês sabem que, se não fosse a misericórdia de Deus, cada pessoa que já nasceu nessa terra rejeitaria a Cristo e estaria eternamente perdida. Nós somos tão contra Deus, então como que as pessoas são salvas? Eis aqui: todo o que o Pai me dá virá a mim. Em sua misericórdia impressionante, Deus determinou que um grande número de pessoas que ninguém pode contar serão salvos. Apesar de sua resistência e indiferença a Deus, e ele, na eternidade passada, por aquilo que chamamos o decreto divino, deu ao Filho um grande número de pessoas cujos próprios corações e vontade seriam sobrepujados pela misericórdia de Deus. Seus corações então seriam derretidos e eles se tornariam desejosos de recebê-lo. E eles então seriam capazes de ver sua grande necessidade dele e ansiariam por sua misericórdia e perdão. E essas pessoas seriam persuadidas e se voltariam a ele. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se o seu coração for movido pelo Evangelho de Cristo, por aquilo que Cristo fez em sofrer e morrer na cruz do Calvário, e o sofrimento invisível que foi colocado sobre Cristo pelo Pai, nós simplesmente podemos imaginar. Deus, o Pai, deve ter com certeza escondido a sua face com grande tristeza enquanto ele colocava a punição sobre Cristo, a punição que deveria ter sido suportada por todos aqueles que foram salvos, que seriam salvos. Nós pensamos nessas coisas, o amor de Cristo, a benignidade de Deus, e se nós formos movidos e o nosso coração for aberto, e se nós sentirmos a nossa impureza e a nossa necessidade, pode até haver uma luta dentro de nós, uma batalha dentro de nós, e nós podemos até nos agarrar às coisas deste mundo e colocando nossos sonhos e esperanças nessas coisas. Mas o poder do Pai irá nos sobrepujar, e nós então nos prostraremos a Cristo e nós iremos a Ele. Bom, agora se há uma obra assim no nosso coração, e um derretimento e um movimento assim, Ele não te recusará, se houver isso no seu coração. Se é o seu desejo, o seu anseio, você diz, eu vou a Cristo, eu preciso dele, eu me arrependo, eu clamo para que ele me salve. Sim, você vai, e essa é a sua garantia, a sua certeza de que Deus te ouvirá. Essa é a vontade do Pai que me enviou. Eu lerei o versículo 37. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, qualquer um, com que vá até ele com um coração sincero, ansiando por perdão e graça, não será jamais rejeitado, de maneira nenhuma, em circunstância alguma. A tradução é bela. Eu, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O grego dá a ideia de eu não vou, até mesmo sob as mais extremas circunstâncias, recusar tal pessoa. As traduções modernas perdem um pouco disso, mas nem tanto quando eles traduzem eu nunca lançarei fora. Isso é incluído, é claro, mas não importa o que, você nunca será rejeitado. Como eu sei que Cristo me aceitará se eu for a Ele? Que certeza eu tenho de que Cristo ouvirá a mim e que eu serei recebido? Que a minha fé é tão fraca, então será abençoada com a bênção da conversão? Bom, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância, eu o lançarei fora, o rejeitarei. Isso aplica à sua ida até Cristo, aplica-se à sua ida ao céu, se você se converter verdadeiramente, se você de fato pertence a Ele, você nunca será perdido, você nunca se perderá, Ele te guardará. E agora eu me movo rapidamente à conclusão. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E a promessa é continuada. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Nenhuma única pessoa verdadeiramente salva se perderá. Nós podemos até nos desviar. Pode ser que nós vaguemos longe. E se precisar da firme mão de Deus, até mesmo uma disciplina dura para nos levar de volta ao caminho certo, se nós somos verdadeiramente salvos, Ele o fará. Ele nos trará de volta. Cada um é constantemente visto por Deus. Está sob a visão do Pai e do Filho que sofreu e morreu para comprar a cada um. É claro que também sob a vista do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aqui há ataques, estão subentendidos aqui, ataques do mundo, ataques da nossa natureza caída, ataques de Satanás para nos tentar e nos desencorajar, mas cada um será mantido, guardado. Ninguém vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Nós nos achegamos a Cristo, parece ser algo que veio de nós, da nossa iniciativa. Eu ouvi o Evangelho, ele me moveu, ele me quebrantou, ele me fez ver o meu orgulho e tolice e me humilhou até o pó, e eu fui até Cristo. Então nós demos as palavras de Cristo. E você diz, eu pensei que fui eu, mas então eu percebo. Foi ele o tempo todo. Ele moveu no meu coração. Ele me fez sentir como eu senti. Ele penetrou-me e ele ultrapassou a minha obstinação e o meu orgulho. E ele com certeza me manterá e me guardará até o último dia. Então isso é suficiente para nós. E estes são os tópicos. Por natureza, nós pensamos nas coisas da terra. Nós fazemos todo tipo de questionamentos. Cristo.